Bora dar o play? Então vamos lá. Esse episódio é para falar para você como eu aprendi a investir e, claro, deixar toda a base prática e fácil, rápida, funcional para você também colocar em prática aí do outro lado e também começar a investir, se você ainda não investe, ou se não, aprender de uma forma mais interessante como investir. Então fica comigo até o final desse episódio. Tá começando mais um Money Play comigo, Fabrício Duarte. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixa o like e ativa as notificações para saber quando a gente lança novos episódios. E vamos lá, que nesse episódio eu quero falar para você como eu aprendi a investir. E é muito simples. Tem uma sequência aqui de quatro passos de como eu aprendi a investir. Quero deixar todos bem mastigados aí para você, para facilitar também a sua jornada como investidor. E aí, se você que está me acompanhando agora já é investidor, já está aqui no Money Play há bastante tempo, pô, Fabrício, isso daí que você está falando, eu já coloco em prática. Pô, assiste e vê às vezes o que você pode melhorar. Se você ainda não está naquele patamar de investidor que você gostaria, tem coisa para melhorar. Então acompanha até o final desse episódio aqui. E se você está chegando agora ou está se ambientalizando ainda com os investimentos, esse episódio é para você. Então presta bastante atenção em tudo que eu vou passar. Quais são os quatro passos aí que eu listei como fundamentais que me ajudaram muito a começar a investir e tenho certeza que vão te ajudar também. Primeiro, como eu aprendi a investir? Lendo, assistindo, praticando e, é claro, corrigindo todas as cagadas que eu já tinha feito, né? Todos os erros que eu fui cometendo ao longo do caminho. Que isso daqui a gente tem que fazer, né? Não é só colocar em prática, pronto, acabou, e não evoluir, não melhorar ao longo do tempo. Pelo contrário, acho que essa é a parte mais importante e constante aí na nossa vida de investidor. Agora, a primeira parte, né, foi lendo, assistindo, praticando, corrigindo os erros que eu consegui melhorar os meus investimentos, aprender uma forma inteligente de investir, e tudo começou com o consumo de conteúdo. Então, eu vou dividir em três partes aqui, principalmente, que é o consumo, a prática e, por último, a evolução das estratégias de investimento. Primeira parte, consumindo conteúdo e conteúdo de qualidade. Você vai ver muito conteúdo aí na internet. Se você falar, bom, vou começar a consumir conteúdo e vou cair no YouTube, vou cair aqui no Spotify, pegar um podcast mesmo para ouvir sobre investimentos. Tá, só toma bastante cuidado. Eu vou aprofundar um pouco mais nisso daqui a pouco, mas toma bastante cuidado com esse conteúdo que você vai consumir. Antes de partir para isso, procura o seguinte: vai ler livro. Se você ainda não leu os principais livros que falam de investimentos, de até educação financeira, por exemplo, você vai acabar vendo alguém falando sobre conceitos que já estão nesses livros, ó, há bastante tempo. Então, livros são fáceis de ler sobre educação financeira. Um que eu já recomendei aqui outras vezes é O Homem Mais Rico da Babilônia. Procura, é um livro fácil, rápido de você ler também, que passa alguns conceitos bem bacanas sobre educação financeira. Depois disso, aí você pode passar para livros que vão focar um pouco mais em investimentos, como, por exemplo, Investidor Inteligente, do Benjamin Graham. Segundo, O Jeito Warren Buffett de Investir, do Robert Hagstrom. E terceiro, aí um livro de brazuca, do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações. Três livros que eu destaquei aqui de conteúdos que são, eu posso dizer, estão na lista aí dos principais livros sobre investimentos para você começar a definir uma boa estratégia de investimentos, para você começar a trabalhar melhor aí o seu lado investidor. O Investidor Inteligente, O Jeito Warren Buffett de Investir, Faça Fortuna com Ações. Em conteúdo escrito, livros, esses três eu destacaria, além do 0.0 aí, que é o Homem Mais Rico da Babilônia, que aí vai trazer mais conceitos de educação financeira. Depois dos livros, de consumir esse conteúdo de qualidade, você avança para consumir um conteúdo em cursos gratuitos de instituições que vão trazer um conhecimento que a gente pode dizer ali isento, que não é enviesado por instituições financeiras, que a gente sabe que são conteúdos mais, sim, mais limpos, a gente pode dizer, né? Limpos, e por que que eu tô falando isso? Se você for no YouTube, aqui no Money Play, eu posso te garantir, você vai ver aí os episódios que a gente já gravou, o pessoal que a gente conversou. A gente não tem nenhuma ligação com instituição financeira. Então, conteúdo que eu trago aqui é com base em estudo, dado, informação, e a gente não tem nenhum viés aí tendencioso para nenhuma casa, nada, tá? Mas tem muito conteúdo em YouTube, Spotify, muitos influenciadores que hoje, infelizmente, eles têm um viés ou uma tendência a falar mais de uma casa, mas por quê? Porque são patrocinados. Essa é a grande verdade. Quer dizer que o que eles passam lá não tem valor? Não, tá? Não estou falando isso. Mas você tem que tomar cuidado com algumas dicas ou alguns posicionamentos desse pessoal, justamente por quê? Porque tem dinheiro de casas, de investimentos nesses influenciadores. Obviamente, eles vão tender a falar mais daquele lugar que põe dinheiro lá. É a mesma coisa o gerente de um banco. Você tem conta em banco, um bancão aí, e se você for conversar com o seu gerente, ele não vai falar do produto de uma concorrente ou de qualquer produto do mercado. Ele vai falar daquele que ele tem na base dele. Por quê? Porque ele é funcionário daquele banco, ele recebe daquele banco. Então é isso que a gente enfrenta às vezes quando vai buscar algum conteúdo. Então por isso você tem que saber fazer o filtro, tá? Quando a gente olha para algumas bases de plataformas de cursos gratuitos, como a própria Ambima e a própria B3, lá você consegue encontrar cursos sobre investimentos, algum conteúdo que é um pouquinho mais livre desse tipo de influência, tá? E que passa um conteúdo bem bacana, um conteúdo técnico, um conteúdo bem embasado. Muita gente que está em outras casas aí, que até são casas de investimentos mesmo, corretoras ou gestoras de patrimônio, né, as assets, vão lá dar os cursos na Ambima ou na B3 também, mas que passam conteúdos que são mais isentos dessa influência. E conteúdos bem interessantes. Como eu já assisti a alguns cursos de Ambima e B3, recomendo também que você faça esse tipo de curso. E é gratuito. Então acessa o site lá deles, vê a área de conteúdo e pode começar a estudar para você poder evoluir em conteúdo, consumir um conteúdo de qualidade sobre investimentos. E em terceiro lugar que eu destaquei aqui nessa parte de consumo de conteúdo, além dos livros, os cursos gratuitos, justamente esses vídeos que você vai poder assistir, ou vídeos ou áudios também, dependendo da plataforma que você costuma acompanhar conteúdo, você pode buscar para aprimorar seus conhecimentos sobre investimentos. Pô, Fabrício, você acabou de descer além aí em YouTube, em Spotify, nos influencers. Ah, lembra que eu falei, o conteúdo deles não é que não é valioso. Você só tem que saber separar o joio do trigo ali, fazer uma diferenciação daquilo que serve e daquilo que não serve. Então, para te dar uma dica de como separar isso também, e até foi algo que no começo eu não tinha esse filtro, mas depois de um pouquinho de prática, depois de ver mais movimentos de mercado, pegar experiência como investidor, eu já consegui separar o que era interessante, o que era viés, o que era influência ali que o cara que estava comunicando aproveitava para poder passar de visão de mercado e, de uma certa forma, até influenciar a gente tomar alguma decisão. Para você conseguir fazer essa diferenciação também, ao invés de você buscar conteúdo sobre ativos, sobre o produto financeiro em si, sobre, ah, não, será que vale a pena comprar tal empresa? Será que vale a pena investir nisso ou naquilo? Evita buscar esse conteúdo e começa a buscar mais conteúdo de conceitos, tá? Conceitos mesmo. Então, para que serve o conceito por trás do ativo, as estratégias, ao invés de você buscar aquela diquinha de investimento, o que eu posso fazer para poder montar uma carteira de investimentos melhor aqui, ou qual que é a carteira de investimentos de investidor X? Pô, aquele influenciador tem uma carteira que tem tais ações. Evita buscar esse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo vai estar carregadíssimo de viés, além de esse cara que às vezes pode ser muito grande, esse influenciador ou esse investidor que acabou se tornando um popstar, por exemplo, a carteira dele é muito grande, vai ser muito diferente da sua, do seu momento. Então, para você acabar não poluindo a sua estratégia, não poluindo a sua construção como investidor por conta disso, evita esse tipo de conteúdo, se você puder. Busca mais conteúdo sobre estratégias, sobre conceitos de mercado. Os vídeos são interessantes, tem muito conteúdo de qualidade por aí em plataformas de áudio, plataformas de vídeo, mas busque filtrar um pouquinho para você não ser... não ser levado ao erro, conduzido ao erro por conta de alguma influência que você não estava preparado às vezes para poder acatar. Combinado? Então vídeos são interessantes, áudios são interessantes também, mas procura filtrar um pouquinho melhor o conteúdo que você vai consumir de alguns influenciadores. Além de você consumir conteúdo de qualidade, que foi o primeiro ponto que eu destaquei aqui, colocar em prática foi algo que me ajudou assim, mas demais a conseguir evoluir como investidor. Como colocar em prática? O primeiro ponto era educação financeira. Então, eu li livros e também assisti bastante curso, conteúdo, estudei bastante sobre educação financeira e como montar um planejamento. Trabalho com isso há 10 anos, né? Então, antes disso, já buscava como me aprimorar com o meu próprio planejamento pessoal. Mas esse conteúdo de educação financeira eu coloquei em prática, estabelecendo um modelo de acompanhamento de gastos. A gestão de gastos, quanto eu ganho, quanto eu gasto. Para eu conseguir fazer o quê, no fim das contas? para eu conseguir fazer sobrar mais dinheiro. Essa era a minha ideia com esse conteúdo que eu já tinha absorvido e colocando ele em prática. Então comecei a colocar em prática a parte de educação financeira, sugiro que você faça o mesmo, se ainda não faz, para poder alargar a boca do jacaré e fazer sobrar mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, automaticamente eu conseguiria investir mais. E investindo mais, aí a parte prática é aquilo de colocar mesmo o dinheiro em algum lugar, né? Abrir conta em corretora de investimentos para ter acesso a outros investimentos que, por exemplo, eu não teria pelo meu banco, ou que até na época eu teria, mas eu pagaria muito caro com as taxas de corretagem, administração e por aí vai. Teria uma performance, às vezes, de alguns fundos que não seria tão boa. Então, me expondo a um pouquinho desse novo mundo, que eu, como investidor, era novo, não tinha acesso, não tinha visto ninguém fazer ainda abertura de conta em uma corretora, colocar o dinheiro lá mesmo para investir, escolher algum ativo. Então, colocar em prática. Abre a conta numa corretora, coloca o seu dinheiro lá, para aí você ver qual que é a movimentação que você pode fazer, como funciona mesmo, tanto a parte da plataforma, quanto a parte dos ativos. Pô, liquidez, eu coloquei aqui, eu só posso resgatar daqui um mês, ou não, tenho liquidez diária. Como que funciona isso? Colocar em prática a parte de investimentos. Por último, de fato, escolher os ativos, né? Que é investir, colocar o dinheiro do bolso, tá? Não só abrir a conta da corretora, mas aí transferir o dinheiro para lá e apertar aquele botão de investir. Escolher algum ativo, fala, mas Fabrício, qual ativo que eu vou escolher? De começo, você está começando a investir mesmo? O ativo, o principal é você não errar muito, tá? Porque claro que você vai errar, ou pelo menos vai investir pior do que você pode investir daqui a 5, 10 anos, você tem menos conhecimento. Então busque ali algum ativo que vai te dar liquidez, que vai te dar uma performance mais conservadora, mais próxima do CDI, de 100% dele para cima, para que você só entenda as movimentações. Isso me ajudou demais a ganhar confiança. Transferi o dinheiro, escolhi um ativo, na época um fundo de investimento extremamente conservador, que só ia replicar o CDI, pelo menos o histórico dele, né? Ele estava batendo ali 100, 105% do CDI, acabei escolhendo. Investi, deixei uma semana, resgatei tudo. Resgatei 100% dos meus 100 reais que eu tinha investido lá, né, que era o mínimo que o fundo aceitava. Pô, eu vi que o dinheiro caiu na conta, descontaram o IOF, descontaram o imposto de renda, ou seja, eu investi 100, resgatei 150 centavos, 100 reais e 50 centavos, e consegui entender que o dinheiro realmente voltava para minha mão. Nesse caso, foi o que me ajudou demais a destravar alguns medos de, pô, mas colocar o dinheiro lá, será que é seguro? Será que não é? Então, colocar mesmo a pele em jogo, colocar em prática a parte de investimentos. Desde educação financeira, abrir conta em corretora e colocar o dinheiro lá dentro para ver como é que funciona o jogo. Esses foram os pontos da parte prática que me ajudaram a aprender a investir. E aí, depois disso, o trabalho que eu tive foi em evoluir a estratégia. Esse é o ponto mais difícil, porque até aqui, se você vai definir uma forma de se organizar financeiramente, você vai fazer isso uma vez. Você pode ir aprimorando ao longo do tempo, mas você define uma vez só. Então, pô, beleza, eu tenho que gastar menos do que eu ganho, agora quanto que eu vou separar para investir por mês? Se você estabeleceu que são 30% da sua renda que você vai separar para investir, você estabeleceu isso, é uma vez, talvez mais para frente, aí evoluindo a sua vida, casando, tendo filhos, ficando mais velho, querendo aproveitar um pouquinho mais, você possa movimentar um pouco mais isso, ou ganhando um salário muito maior, você pode também ajustar um pouco mais esse percentual. Mas você já definiu uma base que era separar um valor todo mês para investir. Ótimo. Você já abriu conta numa corretora, então você já começou, pelo menos essa parte mais tecnológica de ter acesso a uma plataforma que te habilite algumas opções mais interessantes de investimento. Perfeito. Já investiu nessa plataforma, seja em renda variável, renda fixa, fundos, o que for. Isso tudo você só vai fazer uma vez, né? Pela primeira vez, pelo menos, né? Você só vai abrir conta na corretora pela primeira vez, uma vez. Depois, pode abrir em outras 15 corretoras, mas você já fez esse processo, então já está mais tranquilo. Agora, o terceiro ponto que eu destaquei aqui, que é evoluir a sua estratégia de investimento, isso é constante. Você tem que melhorar como investidor constantemente. Não é um negócio que você, pô, hoje eu aprendi, hoje eu evoluí, eu sei como investir. Tá, daqui a 5 anos o mercado inteiro mudou. Não as plataformas, pelo menos não tanto assim. As plataformas elas devem continuar as mesmas, o jeito de se investir, as regras, impostos, tudo isso, tem pouca margem para mudança. E se mudar, você só tem que atualizar o seu modelo. Ponto. Agora, a evolução de estratégia, ela tem que ser constante, porque hoje um setor que deve estar fluindo muito bem ali, por exemplo, mercado de renda variável, colocar aqui como base ali de exemplo o setor de energia, que é o setor sólido hoje, daqui a 5 anos, será que esse setor também vai estar do mesmo jeito? Talvez não esteja. Então, nesse percurso de hoje para daqui a 5 anos, você tem que atualizar a sua estratégia. Falei o setor de energia aqui, daqui a 5 anos provavelmente vai estar estável ainda, né? Porque eu não vivo sem energia elétrica, você aqui nem vai estar me assistindo daqui a 5 anos se você não tiver energia para me assistir. Você tem que ter energia elétrica. Mas quem vão ser as empresas? Será que vão ser as mesmas que estão dominando o mercado hoje? Vão ser as maiores? Talvez não. Talvez surjam outras, com uma outra abordagem, você tenha que analisar outros múltiplos e por aí vai. Ou, mudando um pouquinho também estratégia de investimento, hoje, talvez você esteja mais preparado para investir em renda fixa. Só preparado e só aceite renda fixa porque você não quer correr muito risco, porque você não aceita seu patrimônio ter variação, volatilidade. Mas, se você está construindo patrimônio ao longo do tempo, você também tem que evoluir a sua estratégia como investidor. Para poder o quê? Incluir ativos na sua carteira que tem potencial de trazer um retorno um pouco maior. E aí partindo, por exemplo, para a renda variável, como eu estou citando o exemplo aqui. Então, nessa construção de evolução de estratégia, eu separei aqui uma linha de alternativas de investimentos ou classes de investimentos que você poderia começar estudando, que foi a forma como eu dividi, para aí depois você ir se especializando nível a nível e conseguir fazer uma boa estratégia passando por todos os ativos disponíveis no mercado, né? Todas as classes de ativos disponíveis no mercado. Tá? Então, a primeira classe, minha sugestão, tá? A primeira classe de ativos que você deveria estudar, ter um conhecimento mais amplo sobre, são os ativos de renda fixa. Olhando para os ativos de renda fixa, a gente tem títulos públicos, tem títulos privados. Então, é entender qual o funcionamento deles. Quais, por exemplo, títulos públicos, Tesouro, Selic, IPCA+, pré-fixado. Então, como funciona cada um deles? Qual o comportamento que eles têm em relação à mudança na taxa básica de juros? Como você pode ganhar dinheiro com esses investimentos? Como você pode perder dinheiro com esses investimentos? Qual a liquidez? Quais os prazos? Enfim, entender como funcionam esses títulos, que são mais simples. Setor privado, renda fixa, títulos privados. A mesma coisa. Já vai ser mais simples de entender se você entender os públicos, porque varia só emissão, prazos, as taxas, isso vai variar um pouco dos títulos privados em relação aos públicos. Mas a base, ela geralmente vai ser a mesma. Tendo como premissa aí que renda fixa, você já entra sabendo quanto que vai ganhar, só que você não sabe tanto assim. Mas você já entra ali com a regra definida, né? Vai ser indexado a um CDI, por exemplo, seu investimento, vai ser a taxa Selic, vai ser um IPCA+, ou vai ser uma taxa pré-fixada, você já define antes de começar o investimento. Então, primeiro, estudar a renda fixa. Segundo, aí eu já recomendo você partir, por exemplo, para ações, tá? Começar a fazer um estudo um pouco maior sobre as empresas. E aí, olhando o quê? Primeiro, setores. Os setores da Bolsa. Setores da Bolsa brasileira que você tem acesso. Quais são os setores mais sólidos? Aqueles setores são indispensáveis para a nossa sociedade ela funcionar. Nesses setores, você provavelmente vai achar empresas que talvez, tá? Vou colocar um talvez aqui, elas não continuem sendo as maiores para daqui a algum tempo. Mas se é uma empresa ou se são empresas que têm uma boa gestão, apresentam bons números, a tendência é que elas se perpetuem. Dá um exemplo de Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma empresa que tem mais de 200 anos e, pô, ela está aí há bastante tempo gerando um bom resultado, tá? Então, nesse caso, você pode, vamos colocar entre aspas aqui, confiar que Banco do Brasil vai continuar existindo pelos próximos 200 anos, né? Então, olhando só para a parte de setores aqui, você vai olhar o setor bancário, é um setor importante, setor de energia é um setor importante, setor de construção civil aqui no Brasil também é um setor importante, mas lá tem empresas talvez não tão boas, de alimentos, enfim, divide em setores, tá, a nossa bolsa e começa a entender qual o funcionamento do setor, quais são as empresas que se destacam em cada setor e faz uma análise das principais empresas, se elas dão lucro, se não dão, tem um resultado positivo, tem bons números, para você aí sim, depois disso, partir para investir nessas empresas, tá? Terceira linha de estudos aqui sobre evolução de estratégias. Fundos imobiliários. Uma categoria que muita gente gosta, muita gente colocaria em segundo lugar para você estudar ao invés das ações. Porém, se você está começando a investir, minha ideia é que você está construindo patrimônio. E aí, se a gente vai falar de construção de patrimônio, talvez fundo imobiliário não seja a melhor estratégia em função do potencial de valorização que os fundos têm. As ações, as empresas têm mais potencial de valorização do que os fundos imobiliários. Nesse caso, para minha sugestão é colocar ações em segundo, fundos imobiliários em terceiro na sua linha de estudos. E aí você vai analisar as categorias. Quais categorias de fundos que tem? Tem as de tijolo, tem as de papel, tem os híbridos também. Então, dentro delas, qual a regra de cada uma? Como que cada categoria ganha dinheiro? E aí você separa os principais fundos de cada categoria e vê dentro desses fundos quais são os ativos que esse fundo tem. Né? Quais prédios que esse fundo imobiliário tijolo tem? Quais shoppings, quais empresas que emitiram dívidas que esse fundo imobiliário comprou, no caso dos fundos de papel, e por aí vai. Para aí sim entender se esses fundos são positivos, se fazem sentido para a sua estratégia. Tá? Tudo isso para você entender e conseguir evoluindo estratégia de investimentos para a sua carteira. Por último, derivativos. Tem várias outras coisas que você poderia estudar. Criptoativos, moedas, mas na base, para você poder evoluir bem como investidor, se você entender de renda fixa, ações, fundos imobiliários e derivativos, você consegue fazer uma estratégia que protege a sua carteira conservadora, uma estratégia com potencial de crescimento, com potencial de receita mensal, falando até dos fundos imobiliários, e por último, com potencial de proteção e até alavancagem para aqueles investidores que são um pouquinho mais arrojados, tá? Falando dos derivativos. Que é para o mercado de opções, mercado futuro e etc. Então, entender nessa linha, você buscar conhecer esses quatro mercados para ir evoluindo as suas estratégias como investidor, você está no caminho certo. Foi o que eu fiz, foi o que me ajudou muito a construir hoje a minha carteira e minhas bases de investimento, que são extremamente sólidas, para ter bons resultados ao longo do tempo. Tá? E claro, não paro por aqui, continuo estudando, continuo evoluindo, porque como eu falei, isso é algo que você vai ter que fazer enquanto você investir. E enquanto você viver, você vai ter que investir. Logo, enquanto você viver, você vai ter que estudar e evoluir. Essa é a ideia do investidor, já dizia Warren Buffett. Tá? Então, olhando aqui para um resumo geral do como aprender a investir, que foi como eu aprendi, consumir conteúdo de qualidade, colocar em prática aquilo que você consumiu de conteúdo e, por último, você buscar a evolução das suas estratégias como investidor. Ok? Se você curtiu, deixa o like, não esquece de se inscrever, você que não é inscrito, compartilhar esse episódio com aquele teu amigo, aquela tua amiga que está começando agora a investir ou que ainda está na dúvida, está em cima do muro, começa ou não começa? Manda esse episódio para que a pessoa saiba ali o caminho das pedras de como começar a investir com qualidade. Não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @moneyplay_podcast, e o meu pessoal, @ofabricioduarte. Te encontro aqui no próximo Money Play. Tchau!